Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar dois pontos: os dilemas e as escolhas. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, vários filósofos têm se ocupado dessas questões. Nós veremos aqui, não apenas do ponto de vista moral, que é uma das grandes ocupações da nossa época, a questão das escolhas, dos dilemas, mas faremos um voo por algumas outras áreas também, como a neurofisiologia, psicologia, faremos alguns elementos assim. Vou começar com algumas ilustrações sobre dilemas sobre as escolhas, ok? Vamos ver ilustrativamente. Foi feita uma pesquisa inteira sobre esse exemplo que eu vou colocar para vocês, nos Estados Unidos. Isso depois virou um livro, inclusive. Se vem um ônibus desgovernado em direção a 5 trabalhadores, e a única chance de salvar esses trabalhadores é colocar um peso na frente do ônibus que o desvie. E esse peso está ali, na forma de uma pessoa que carrega uma mochila pesada, e essa pessoa é uma pessoa obesa. Se você empurrar esta pessoa, e é você que está ali, e só você pode fazer isso, o ônibus baterá nessa pessoa, que morrerá imediatamente, mas ele desviará o curso e poupará aquelas 5 que estão logo adiante, trabalhadores. Vejam a natureza desse dilema. O que fazer? Há poucos segundos para decidir o que fazer. A pessoa que está ali parada observou e constatou que a única chance era fazer isso. Mas agora? Quer dizer, é uma ética utilitarista, pragmática? É uma contabilidade? E é possível uma tal contabilidade, na qual 5 vidas de um lado, uma vida do outro, é assim que se faz essa soma, essa divisão? Que outros fatores contribuiriam para isso? Há um dilema. Qual a escolha em torno desse dilema? Estão vendo as dificuldades? Um médico está no seu plantão. Chega uma mãe grávida e um homem com a mesma idade, com uma hemorragia gravíssima. Ele só tem tempo de salvar um destes dois. Quem ele vai escolher nesse dilema? Ele está sozinho, ele é um plantonista, não há mais ninguém. Até o enfermeiro-chefe está no outro setor ajudando. Não há ninguém, é com ele tudo. Essa mãe está morrendo, talvez morra o bebê. O homem tem uma hemorragia muito grave. E agora? O que ele faz? Diante desse dilema, qual o critério de encaminhamento? E podemos associar a esse dilema uma escolha? De fato, há aqui uma escolha? E alguns filósofos, inclusive, questionam a propriedade do dilema pela construção. Quer dizer, quando colocamos as coisas dessa maneira, por exemplo, como eu posso me certificar de que aquele homem empurrado diante de um ônibus, de fato, faria com que o ônibus desviasse? Não é? Entre outras coisas. Portanto, são questões da vida. Vamos a um terceiro exemplo na vida. O sujeito está casado, gosta da esposa, tem filhos e de repente ele se apaixona por uma senhora que mora do outro lado da rua, trabalha, eles se encontram no restaurante para almoçar, cada um senta na sua mesa, trocam gentilezas. Um dia algo muda e da gentileza isso passa algo que para ele, segundo as concepções dele, é algo mais profundo, e ele está amando muito esta outra mulher. E agora? Diante, ele tem um, vamos supor que ele tem um dilema de se juntar a esta mulher que agora ele ama e deixar a esposa e os filhos, ou ficar com a esposa e os filhos e se afastar. Vamos supor que este é o dilema que se construiu conforme a estrutura de pensamento dele. Poderia haver outros dilemas. Ele poderia optar se afastar das duas, ele poderia optar ficar com as duas. São dilemas. Às vezes sequer há o dilema, não é? Resolve de outra maneira. Mas supondo que exista o dilema, qual é o critério agora de escolha diante desse dilema? O próprio dilema já não pode fabricar a escolha condizente com ele? Que na verdade nem seria então escolha, já seria um caminho pronto? Vejam as dificuldades que nós encontramos. Poderíamos utilizar nessa aula filósofos que já estudamos lá no outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica, como John Locke, David Hume, que trabalharam essas questões morais. E há outros, muitos outros, que trabalharam essa questão, essas questões dos dilemas, das escolhas. Podíamos trabalhar um autor mais recente, como Gilbert Ryle, em Dilemas, que é um elemento linguístico, não é? De quando há uma mudança estrutural de organização de ideias, e há muitos outros pensadores. E, no entanto, preferi trazer uma autora que acho que os senhores não... Aqui no Brasil ela é bem pouco conhecida, que é a China Yengard. Ela, a obra dela, A Arte da Escolha, se tornou rapidamente um clássico nos Estados Unidos. Rapidamente. Uma leitura que no início parece despretensiosa, folhetinesca, panfletária, e então quando ela começa a aprofundar os estudos, os senhores se deparam com uma obra que realmente tem inúmeros méritos. Não é? Ela nos avisa logo de início que ela vai passear por várias áreas, entre elas a filosofia. Então, vamos trabalhar A Arte da Escolha, da China Yengard. E em seguida, bom, quando vocês receberem a aula, depois editada, vocês sabem que recebem também, os meninos colocam a página do livro, tudo direitinho, não é? A edição que eu tenho aqui, digital, é de 2013. Vamos lá, então. Aqui, ela começa... Uma das razões pelas quais eu escolhi essa obra é pelo valor que ela confere à historicidade. Ela nos diz isso, que se vamos considerar esses elementos, e ela mesma coloca a historicidade dela, em vários segmentos ela fala sobre a formação, os pais, como foi a vida dela, momentos muito, aliás, que tocam afetivamente quando ela fala, sobretudo, da dificuldade que os pais encontraram quando em 1971 eles migram da Índia para a América do Norte, chegam ao Canadá, em busca do sonho americano, tudo isso ela nos conta. E então, ao término da historicidade dela, ela nos fala assim, ó, muitos de nós concebemos e contamos as nossas histórias somente na linguagem da escolha. É com certeza a língua franca da América e seu uso cresceu rapidamente em grande parte do resto do mundo. É mais provável que reconheçamos a história uns dos outros quando a contamos nessa linguagem. E, como agora eu espero mostrar nesse livro, abre aspas, falar pela língua das escolhas, fecha aspas, tem muitos benefícios. Mas eu também espero mostrar outros modos nos quais vivemos e contamos nossas vidas e formamos narrativas que são mais complexas e cheias de nuances do que as alternativas simplificadas de destino e sorte. Meu objetivo é explorar os aspectos da escolha, que acredito serem os que mais levam à reflexão e que são mais relevantes para o nosso modo de vida. Então ela diz em que ela fundamenta o livro dela, desde a psicologia, passando por biologia, administração, chegando à filosofia também. Bem, ela vai nos mostrar a escolha sobre várias perspectivas. Dada a extensão da obra dela, e muito ampla, ela vai tratar da tolerância num capítulo inteiro, vai trabalhar da perspectiva de quem vê. Mas para os nossos propósitos, aqui nós veremos uma parte bastante grande de tudo isso, mas recomendo a leitura da obra na íntegra, ok? Sobretudo ali na parte final, quando ela fala canção de mim mesma, belíssima. Quando ela trata da sensibilidade e do bom senso, outro momento bastante delicado da obra dela, que se torna muito bonita à medida que nós avançamos. Bem, primeiro ela nos convida para um desafio imenso. Olha do que ela fala quanto a dilemas e escolha. O que você faria, ela pergunta, se você estivesse perdido no mar, em um bote inflável, ou preso nas montanhas com uma perna quebrada, ou em um momento desesperador, o que você acha que faria? Vejamos, por quanto tempo você nadaria antes de desistir e se deixar afogar? Por quanto tempo você manteria a esperança? Nós nos fazemos essas perguntas, em jantares, em festas, em tardes preguiçosas, não porque estamos procurando dicas de sobrevivência, mas porque somos fascinados pelos limites e pela nossa habilidade de superar condições extremas para as quais existe pouca preparação ou precedente. Queremos saber. E então ela vai contar o caso de Stephen Callahan. Olhem abreviadamente o que aconteceu com ele. Não vou ler todo o conto, mas apenas um trecho. Ela disse assim, ó, em 5 de fevereiro de 82, a 1.300 quilômetros a oeste das Ilhas Canárias, seu barco, o Napoleão, virou durante uma tempestade. Callahan, então com 30 anos, se viu sozinho e à deriva, em um bote inflável com muitos vazamentos e poucos recursos. Ele coletou água da chuva para beber e improvisou uma lança para pescar. Comeu crustáceos e algumas vezes os pássaros que eram atraídos pelos restos dos crustáceos. Para manter a sanidade, ele escrevia sobre a sua experiência e fazia yoga quando seu corpo fraco permitia. E no mais, esperava e flutuava para o oeste. 76 dias depois, em 21 de abril, um barco encontrou Callahan perto da costa de Guadalupe. Até hoje, ele é uma das poucas pessoas que conseguiram sobreviver sozinhas no mar por mais de um mês. Ela conta outro caso de um montanhista que também esteve em situação extrema. Conta um trecho do livro que o Callahan escreveu sobre o que ele passou, como foi essa epopeia. E aí ela coloca um diferencial, que no meio dessa tragédia toda, olha o que aconteceu a ele. No meio daquelas ondas, aquelas coisas todas, ele ouviu uma pergunta, entre aspas, ela colocou: você quer viver? A habilidade de ouvir essa pergunta e respondê-la afirmativamente, de reivindicar para si a escolha que a circunstância parecia haver eliminado, pode ser o que permitiu sua sobrevivência. Bem, agora vamos entrar um pouco com a filosofia clínica nesse primeiro momento dos nossos trabalhos. Os senhores, provavelmente temos aqui colegas, esse é um grupo bastante eclético, nós temos psicanalistas, psiquiatras, médicos de outras áreas, psicólogos, filósofos clínicos, quer dizer, teólogos, é um grupo bastante eclético. Vários de vocês já clinicam. Esses que clinicam já viram provavelmente vários dilemas no consultório. Não digo como este extremo que vocês viram agora aqui, mas extremos de outra natureza, de natureza afetiva. Uma pessoa que recebe do médico às vezes a sentença, às vezes um prognóstico, às vezes um diagnóstico de uma metástase, e alguns simplesmente dizem, bom, é um dilema viver ou lutar para viver ou não, eu escolho não viver ou viver ou outra coisa. Então vocês já viram várias vezes dilemas na clínica. Como é a orientação em torno da filosofia clínica? Nós acolhemos a queixa que a pessoa traz, nós acolhemos esse assunto imediato, mas após acolher o assunto imediato, precisamos contextualizá-lo, colocá-lo sobre uma sólida base historiográfica, exames categoriais, a época, o ambiente da pessoa e tudo, e aí sim a estrutura de pensamento dela, para sabermos quais as diretrizes, quais as probabilidades, quais os encaminhamentos. Sem isso, se vamos trabalhar apenas o dilema tal qual a pessoa traz, podemos estar desde alimentando uma armadilha conceitual até tomando atitudes disparatadas, porque não tem base, não tem raiz de qualquer natureza. Entre outros enganos, podemos estar elegendo um dilema quando dilema não há, quando se trata de uma outra coisa. Há muitas pessoas que, quando padecem pela dor, pela natureza do padecimento, elas acham que estão diante de um dilema, que pede uma escolha, e é uma outra coisa. É uma outra coisa que está em andamento. Portanto, prudência diante disso, não é? Temos que examinar. Claro que há inúmeros casos, há casos de urgências que nos impedem de seguir adiante, há muitas coisas, por isso precisamos observar isso. Ela diz que no caso do Callahan, a sobrevivência era uma questão de escolha. E como apresentado, a escolha era mais uma necessidade do que uma oportunidade. Você pode até desperdiçar a última, mas é quase impossível resistir à primeira. Embora a maioria de nós nunca vá experimentar circunstâncias tão extremas, assim esperamos, nos deparamos diariamente com a necessidade de fazer nossas próprias escolhas. Devemos agir ou recuar, ou observar, aceitar calmamente o que quer que aconteça ao nosso caminho, ou perseguir obstinadamente os objetivos que determinamos para nós mesmos. Medimos nossas vidas com diferentes referências, anos, eventos, importantes conquistas. Também podemos medi-las para escolhas que fazemos. Olhem, observem como vocês lidam quando estão diante de dilemas. Rapidamente alguns verão na própria historicidade que tem um modo padrão. Ah não, diante de dilema eu enfrento e decido. Pronto, alguns são assim. Outros, diante de dilema, paro e observo. E então, mediante ponderação, decido. Ok, outro modo. Há muitos modos. Não quer dizer que o modo que a gente escolha seja o melhor, mais indicado, mais correto, etc. Não. E, aliás, a historicidade mostra. Às vezes há uma loteria, certo em casos, erra em outros. Às vezes há pessoas que são plásticas, que procuram agir conforme os entendimentos das coisas. Ela tem um capítulo inteiro chamado Sobre Homens e Ratos, que ela fala de uma pesquisa feita na Escola de Medicina da Universidade de Hopkins, isso já nos anos 57, que mostra uma capacidade, entre aspas, porque é de outra natureza, não é? De alguns animais apresentarem convicções, apresentarem elementos... E é isso, porque os senhores ficam sonolentos. Então, ar-condicionado... E que são instigantes para outros animais como nós, seres humanos. Não é? Claro que ela reconhece que as analogias aqui são aquelas que vocês já conhecem, muito estudadas no behaviorismo, etc. Mas ela vai trazer isso para os seres humanos. E vejam um pouco de neurociência, neurofisiologia sobre esses aspectos de escolhas, de dilemas. A autora nos diz, graças a avanços recentes na tecnologia, como os scanners com imagens de ressonância magnética funcional, podemos identificar os principais sistemas cerebrais envolvidos quando realizamos escolhas. O circuito córtico-estriatal. O seu principal componente, o estriado, está situado em um local profundo no meio do cérebro e é relativamente consistente em tamanho e função no reino animal, desde répteis a pássaros e mamíferos. É parte de um conjunto de estruturas conhecidas como núcleos de base, que funcionam como uma espécie de painel de controle, conectando as funções mentais mais altas com as mais baixas. O estriado recebe informações sensoriais de outras partes do cérebro e tem um papel no planejamento de movimentos, o que é fundamental para a nossa habilidade de fazer escolhas. Mas a função relacionada com a escolha é avaliar a recompensa associada à experiência. Ele é responsável por nos alertar que o açúcar é igual a bom, tratamento de canal igual a ruim. Essencialmente, ele provê as conexões mentais necessárias para que a gente queira o que a gente quer. Portanto, ela está falando de condicionamentos organizados, não é? De circuitos neuronais ou neurais. Contudo, o mero conhecimento de que coisas doces são atraentes, de que um canal do dente é doloroso, não é suficiente para guiar nossas escolhas. Nós precisamos também fazer a conexão de que, em certas condições, muito doce pode eventualmente levar a um canal no dente. É aqui que a outra metade do circuito córtico-estriatal, o córtex pré-frontal, entra em jogo. Esse aqui, ó. Tá? Localizado diretamente atrás da nossa testa, o córtex pré-frontal atua como um centro de comando do cérebro, recebendo mensagens do estriado e de outras partes do corpo, e usando essas mensagens para determinar e executar o melhor curso de ação. Ele está envolvido na realização de análises complexas de custo-benefício das consequências imediatas e futuras das nossas ações e também possibilita o exercício do controle de impulsos. Quando somos tentados a fazer alguma coisa que sabemos ser prejudicial para nós a longo prazo. O desenvolvimento do córtex pré-frontal é um exemplo perfeito da seleção natural em ação. Apesar de tanto os seres humanos quanto os animais possuírem um córtex pré-frontal, a porcentagem que ele ocupa no cérebro dos humanos é maior do que em qualquer outra espécie, e tal fato nos concede uma habilidade sem paralelos de escolher racionalmente, desbancando todos os outros instintos. Essa facilidade vai aumentar com a idade, uma vez que o córtex pré-frontal se desenvolve até muito depois da adolescência. E aqui, eis um indicativo, baseado na neurociência, de que nossas escolhas muitas vezes serão pautadas por este elemento de racionalidade. Okay? Muito diferente de outras espécies que terão outros elementos, instintos e outras coisas para fazer essas escolhas. É de se perguntar se isso nos dá qualquer vantagem. Provavelmente em elementos organizados por racionalidade, sim, mas nos infinitos outros exemplos, poderemos talvez ficar bem aquém. Ela termina toda, ela vai dar toda uma explicação, isso vai por muitas páginas, e ela diz, é bem possível que a habilidade de escolher seja a ferramenta mais poderosa para controlar o nosso ambiente. O desejo de escolher é, portanto, um ímpeto natural. E, embora tenha provavelmente se desenvolvido por ser um auxílio crucial à nossa sobrevivência, ele atua independentemente de benefícios concretos. E, nesses casos, o poder de escolha é tão grande que se torna não apenas um meio para um fim, mas algo intrinsecamente valioso e necessário. Então, o que acontece quando aproveitamos os benefícios que a escolha deve conferir, mas nossa necessidade pela própria escolha não é satisfeita? O que acontece? Esta autora nos dá, num capítulo chamado A Pantera na Jaula Dourada, ela nos dá um exemplo do que acontece. Aliás, A Pantera na Jaula Dourada já é bem indicativo do que ela vai nos dizer. Ela faz um profundo estudo e investigação do que acontece com animais em zoológicos. Ela diz que um animal em zoológico, ele está numa gaiola dourada, porque ele tem tudo, absolutamente tudo. Esse aí tem medicação, se ele precisar, tem comida em abundância, ele tem proteção, ele não vai passar calor ou frio, não vai passar qualquer tipo de necessidade que passaria na natureza. E, no entanto, ela diz, esses animais passam por outras dificuldades existenciais para as quais não foram condicionados e preparados. O que leva até, inclusive, à medicação recente de antidepressivos para muitos desses animais, entre outras coisas que eles vivem. Por isso que ela chama Pantera na Jaula Dourada. Mas qual o sentido dela? Bom, ela faz um resumo dizendo assim, ó, resumindo, a vida no zoológico é completamente incompatível com os instintos de sobrevivência animal mais profundamente arraigados. Mesmo com toda a dedicação de seus cuidadores humanos, os animais no zoológico devem se sentir presos em uma armadilha de morte, porque eles exercem um controle mínimo sobre suas vidas. Segundo o ponto de vista desta autora, ter o controle sobre as suas ações, sobre os seus elementos, é algo fundamental no exercício da escolha. Mesmo com todo o conforto material, ela escreve que os zoológicos fornecem, todas as suas tentativas de replicar tanto quanto possível o habitat natural dos animais, até os zoológicos mais sofisticados não conseguem igualar o nível de estímulo e exercício de instinto natural que os animais experimentam na selva. O desespero de uma vida em cativeiro talvez seja mais bem expresso no poema de Rilke, A Pantera. Bem, o que isso tem a ver conosco? Por acaso seríamos como ursos em zoológicos? Tigres em zoológicos? Seríamos panteras em jaulas douradas na nossa sociedade? Será que é isso que ela quer dizer? E que com isso temos nossas escolhas limitadas? Porque não temos mais o controle sobre a nossa vida? Os senhores que trabalham com filosofia clínica podem se perguntar isso de inúmeras maneiras. Por exemplo, uma pessoa que nos traz um dilema. De fato, isto é um dilema existencial do ponto de vista dela ou é algo fabricado por uma sociedade? Para alguém que vive numa jaula social e ela, por não se dar conta, tenta desesperadamente resolver um dilema que na realidade nem pertence a ela, que ela por ela sequer teria um dilema como esse, mas o tem como animal enjaulado numa sociedade. Seria essa a comparação? Vamos ver nas palavras dela o que ela vai nos colocar. O que vai apontar em filosofia clínica o problema lá para as bases categoriais, muito antes da formação da IP. Já nascemos em cativeiro. Mas se somos almas, somos criaturas, que em cativeiro desejamos liberdade, mas depois até isso já não sabemos mais o que é, Ela escreve: apesar de não encararmos o risco de cativeiro como nossos companheiros animais, nós humanos criamos e seguimos voluntariamente sistemas que restringem algumas escolhas pessoais em benefício de um bem maior. Voltamos e votamos para criar leis, estabelecemos contratos e concordamos em ter empregos remunerados, porque reconhecemos que a alternativa a isso seria o caos. Mas o que acontece quando nossa habilidade de reconhecer racionalmente os benefícios dessas restrições entra em conflito com uma aversão instintiva a elas? O grau no qual conseguimos estabelecer um equilíbrio de controle em nossas vidas tem uma relevância significativa para a nossa saúde. E aqui ela vai citar inúmeros estudos na Universidade de Londres e muitos outros sobre pessoas que, por não terem o controle de suas ações, como empregados em empresas na Inglaterra, acabaram muito mais sujeitos a ataques cardíacos, a doenças cardiovasculares e outras coisas, do que certas pessoas que tinham o poder e o controle de decidir as coisas sobre as próprias vidas. Ela diz que mesmo com estresse maior, essas pessoas, por terem a opção da escolha e do controle sobre as próprias vidas, essas tinham. E ela cita problemas que vão da hipertensão a outros, não é? E, em relação a isso. Em resumo, ela coloca assim: quanto menor o controle que as pessoas tinham sobre suas atividades. Pensem, os senhores têm controle sobre as atividades que vocês fazem? Ela diz: quanto menor o controle que as pessoas tinham sobre suas atividades, maior era a sua pressão arterial durante o horário de trabalho. E além disso, a pressão arterial em casa não estava relacionada ao nível de controle lá no emprego, indicando que o pico durante a atividade laboral era especificamente causado pela falta de escolha no trabalho. Pessoas com pouco controle sobre suas funções também experimentavam mais dor nas costas, faltavam mais em decorrência de doenças em geral e eram mais acometidas por doenças mentais, o equivalente humano aos estereótipos, resultando em uma menor qualidade de vida comum aos animais criados em cativeiro. Infelizmente, as notícias só pioram. Muitos estudos descobriram que, além dos estressores no trabalho, nós sofremos muito devido aos elementos da rotina diária que estão fora do nosso controle, como interrupções, engarrafamentos, perder o ônibus, neblina, luzes fluorescentes que são barulhentas ou que ficam piscando. E aí ela vai, continua exemplificando muitas e muitas páginas. No entanto, vejam, vamos considerar isso. Será que é igual? Essa comparação é lícita? Se eu estou num engarrafamento para casa, eu posso ligar o meu iPhone e ouvir música, meu Samsung e ouvir música. Posso, o Bluetooth do carro, conversar com a minha esposa. A gente pode colocar um livro digital, ouvir notícias, pode dar carona a um amigo e ir conversando. Nós não temos recursos que quebram as barras do cativeiro, ainda que estejamos no cativeiro, por termos outras escolhas, outras coisas. Será que essa autora ignoraria algo dessa natureza? Não, ela não ignorou. Ela vai colocar para nós assim: diferentemente dos animais em cativeiro, a percepção das pessoas sobre o controle ou a hipotência não é inteiramente ditada pelas forças externas. Temos a habilidade de criar escolhas quando alteramos nossa interpretação do mundo. A escolha de Callahan de viver ao invés de morrer no mar é um exemplo extremo, mas ao afirmar controle em situações aparentemente incontroláveis, podemos melhorar nossa saúde e a nossa felicidade. Bem, Evidentemente, vocês estão notando o quanto a filosofia clínica se aproxima e se afasta de algumas questões. Por exemplo, dependendo da sua estrutura de pensamento, você pode estar num contexto, por exemplo, você vive sob o abrigo de uma instituição filantrópica, religiosa, outra, e lá você segue regras, segue normas, delegou parte dos problemas existenciais, como, por exemplo, colocar o pão na mesa à instituição e outras coisas. E para alguns, isso nem de longe reflete qualquer sistema existencial carcerário. Porque para esses alguns, pode ser, que, por exemplo, a liberdade, a escolha e outras coisas estejam em outras áreas. Como, por exemplo, a capacidade de estudar, de ler determinadas coisas, ensinar determinados assuntos. Lá sim, se houvesse uma restrição, acarretaria isso sim, um sistema semelhante a um zoológico para alguns. Então, em filosofia clínica, precisamos ter prudência com essas coisas. Não é? Uma pessoa pode nos dizer na historicidade dela: olha, doutor, eu estive a minha vida inteira no sistema carcerário, meu pai não deixava eu namorar, eu era a filha mais nova, aquelas coisas. E aí o terapeuta desavisado e apressado pode tomar isso como um assunto último, desconsiderando todo o bojo da historicidade da pessoa, no qual está inscrito que isso é nada, é zero, e que ela conquistou a felicidade e a liberdade por poder pintar, e na pintura poder galgar mundos, construir mundos e transcender coisas. Por que então ela citou esse sistema carcerário familiar? Você pediu para ela contar a historicidade dela. Ela está contando. Nem tudo que há numa historicidade é relevante, tem consequências. Algumas coisas são pictóricas e o único valor é o valor fenomenológico de aparecer como construção, como elo de ligação entre pontes de assuntos, construção de narrativa. Mas se o terapeuta já tem as ideias prontas, já sabe o que é o certo e o errado, esquerdo e direito, bom e mal, e já tem um manual que lhe diz tudo, que chance terá essa pessoa? Ao aparecer algo assim, ele imediatamente elegerá provavelmente esse assunto como último e construirá às vezes problemas onde problemas não há. Não percam o livro que virá em breve, O Terapeuta como Construtor de Problemas. Vai sair logo depois daquele que eu falei para vocês, que os chavões em terapia. Amo para ser amado, respeito para ser respeitado, não é? O escambo existencial. É preciso se gostar primeiro para poder gostar dos outros. Você tem que se autoconhecer para poder conhecer o outro. E aí vai. É uma verdadeira lista, belíssima. Me admira que não tenha escrito ainda algo assim, não é? Ia evitar muitas coisas. Eu vou convidar um grupo de colegas para nós escrevermos isso, tá? Todos vocês estão convidados. Bem, eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Deixa eu desligar o gravador. Bem, como vocês viram, esta pesquisadora, ela segue uma tendência, ainda que ela considere as singularidades, mas ela tende muito para os elementos universais, né? E vocês sabem, essa relação de controle com o aspecto de escolha, na clínica nós vemos tantas variações. Há pessoas que têm um controle muito baixo, não, elas não têm um controle sobre as vidas delas, não têm um controle sobre o meio. No entanto, elas fazem escolhas de outras ordens, por exemplo, escolhas em abstrações, em devaneios, em construções, né? Podem se tornar diletantes, poetas, filósofos, não é? Abrem mão de certos aspectos relacionados a uma base categorial que gera parafusos, pregos e tábuas. E em outros quesitos, eles se soltam e são livres. Enquanto há pessoas que têm um grande controle sobre seus elementos orgânicos ou de trabalho, mas são muito pobres nesses outros aspectos de transcendência. Então, precisamos ver cada caso, né? Isso é filosofia clínica. Ela prossegue dizendo, de acordo com vários estudos que examinam os efeitos da mente sobre o corpo em pacientes, mesmo os que estão lutando contra as doenças mais nocivas, como o câncer, deixa eu ver aqui o gravador, sim, câncer e o HIV, a recusa em aceitar a doença como irremediável pode aumentar as chances de sobrevivência e diminuir as chances de recaída, ou pelo menos adiar a morte. Okay? Vejam que a pesquisadora ela fala sempre desta mente, entre aspas, que é tão trabalhada nos psicologismos, na própria filosofia em muitas áreas, essa construção pronta de uma mente, se você tem essa a reação de raiva, então isso quer dizer tal coisa, se você tem essa reação de amor, então isso te leva para tal lugar, as peças prontas. E cada vez mais, em filosofia clínica, vocês veem que não há como falarmos em mente, mas em mentes, de todas as ordens, de todas as construções e tudo mais. Há pessoas que, se você colocar para ela o câncer como irremediável, uma metástase gravíssima, que não há mais nada a ser feito, essa pessoa, diante do câncer irremediável, até por desistir da luta, ela tem uma sobrevida. Dependendo de como é a estrutura de pensamento dela, não lutar contra o mal a torna mais forte diante disso. Outras, muito diferente disso, somente lutando é que serão mais fortes. E entre um extremo e outro, há milhares de posicionamentos aí, incontáveis. Mas isso eu estou falando na filosofia clínica, por favor. Não estou dizendo que a autora é errada, nada disso. Cada área tem seus pensamentos. Estamos conversando com outras áreas. Então, na filosofia clínica é de um jeito, só isso, né? Não que seja mais certa ou mais exata, nada disso. São pareceres diferentes. Apenas isso que estamos vendo aqui. Ela fala que o debate na comunidade médica avança com furor, mas o que fica claro é que sempre que possível as pessoas optam pela escolha. Queremos acreditar que ver a nossa vida nesses termos vai nos ajudar a ter melhores condições. E mesmo que não nos faça melhores fisicamente, com certeza temos razões para acreditar que nos faz sentir melhores. Aí ela vai citar muitos exemplos da Universidade da Califórnia e de outros lugares que respaldam o estudo dela. Esta parte aqui é interessante para nós filósofos clínicos, quando ela diz assim, aqui vai uma advertência, não há nenhuma garantia de que escolher viver vai realmente te ajudar a sobreviver. As histórias sobre o triunfo do espírito humano geralmente sublinham um ponto crucial no qual o herói sobrevivente diz, naquele momento eu sabia que eu tinha uma escolha, ou uma escolha difícil estava diante de mim. Frequentemente o que se segue é uma descrição florida sobre a jornada inspiradora das trevas para a luz e uma explicação cheia de chavões das lições a serem aprendidas. Ela diz que, mesmo lá nos experimentos com cobaias, com ratos, se viu que não era bem assim, não é? E com seres humanos, então, ela fala, as histórias de sobreviventes podem ser enganosas, especialmente se elas enfatizam a fenomenal força de caráter do indivíduo acima de todas as coisas. Contudo, essas histórias ajudam as pessoas a suportar o medo e o sofrimento que acompanham as doenças sérias e as tragédias. Mesmo as crenças otimistas, que são infundadas de acordo com o consenso médico, são mais benéficas para a superação do que uma percepção realista. E mesmo que alguém possa esperar uma reação violenta dos pacientes que sofrem uma recaída após acreditarem fervorosamente que estavam curados, Os estudos mostram que este não é o caso. Se você está saudável, é possível que rejeite esse otimismo como ilusão. Mas se os papéis forem trocados, pode ser que também procurasse por qualquer coisa que aumentasse as suas chances, ainda que ligeiramente. John inicia em seu ensaio, o álbum branco, com a seguinte frase: nós nos contamos histórias para poder viver. É uma afirmação simples, mas é chocante. Algumas frases depois, ela descreve: nós procuramos pelo sermão no suicídio, pela lição social ou moral no assassinato de 5. Interpretamos o que vemos, selecionamos a mais viável das múltiplas escolhas. Vivemos inteiramente, especialmente se formos escritores, pela imposição de uma linha narrativa sobre as imagens discrepantes, pelas ideias com as quais aprendemos a congelar a mutante fantasmagoria que é a nossa verdadeira experiência. De fato, alguns são assim. Bem, aí ela traz uma longa narrativa, longa, que eu vou passar adiante. E vamos chegar a quando ela trata da questão da fé. Então ela pergunta: você se lembra de Martin Seligman, o psicólogo que fez aqueles testes perturbadores com cachorros? Seus estudos persuasivos com humanos e animais, assim como os outros estudos que conhecemos no que acabamos de ver, demonstram exatamente como precisamos nos sentir no controle do que acontece conosco. Quando não podemos manter o controle, ficamos nos sentindo impotentes, desolados, incapazes de funcionar. Ok? Do ponto de vista de onde ela está vendo o assunto, é assim. Ok? Mas lembrem, no consultório, em filosofia clínica, a questão não é por aí. Muitas vezes é bem o contrário disso aí. Ok? Alguns precisarão delegar o controle, inclusive, para poder fazer escolhas. Deixa eu explicar isso para vocês. Você é dono de uma pequena empresa, 20 funcionários. Sua empresa passa por muitas dificuldades. Você chama um amigo e diz: olha, eu vou te dar o controle, você pode aí fazer o que você acha que eu não estou dando conta. Ao delegar esse controle, você começa a ter escolhas que, inclusive, podem ajudar o seu amigo no controle das ações a resolver as coisas. Então, nesse caso, seria um controle, seria um pseudo abrir mão de controle. Vejam como há muitas instâncias entre controle e não controle, entre escolhas e não escolhas. Precisamos ver como é que funciona para cada pessoa. Vamos adiante aqui nos nossos estudos. Essa parte é muito interessante, quando ela estabelece as conexões entre restrições e controle. Uma restrição seria um controle? Você só pode até a calçada, de lá não pode passar. Uma restrição seria controlar? Ou seria, por exemplo, fixar parâmetros que às vezes nada tem a ver com controle? Você pode dizer para o seu filho: pode brincar no mar, mas não passe daquela segunda onda lá. Para ele isso não é um controle nem nada. É uma restrição, pode ser. Vamos ver como ela vai elaborar esse tema. Ela diz assim: restrições não necessariamente diminuem o senso de controle e a liberdade de pensar e fazer com que você, o que você quiser, não necessariamente o aumenta. A resolução desse aparente paradoxo está nas diferentes narrativas sobre a natureza do mundo, o nosso papel nele, que são passadas de geração em geração. Todos nós queremos e precisamos estar no controle das nossas vidas. Mas como entendemos o controle depende das histórias que ouvimos e das crenças que tomamos para nós. Bem, vocês já viram esses universais e sabem que é numa outra área que ela está falando, e na nossa área estamos dialogando com ela, tá bom? Alguns acreditam que o controle vem somente através do exercício da escolha pessoal. Nós precisamos encontrar nosso próprio caminho para a felicidade, porque ninguém irá ou poderá encontrá-lo para nós. Outros acreditam que Deus está no controle, e somente entendendo os seus desígnios e nos comportando de acordo com eles, seremos capazes de encontrar felicidade nas nossas vidas. Nós estamos expostos a diferentes narrativas sobre a vida e a escolha, em função de onde nascemos, quem são os nossos pais e inúmeros outros fatores. Aqui ela se aproxima muito do elemento da historicidade como um fator que vai mostrar por onde vai passar essa narrativa. E agora ela se aproxima de um dos momentos cruciais da obra dela, que é quando ela trata do individual e do coletivo. Foi um dos momentos de felicidade da obra dela que renderam parte dos elogios e da profundidade que a obra dela traz, não é? Ela começa contando o tempo que ela passou no Japão, estudando famílias, fazendo pesquisas e pesquisando as diferenças culturais que são imensas. Ela fala do chá, de como era servido o chá verde, em muitas páginas ela descreve isso. Então, ela coloca mais adiante assim, ó, um traço cultural particular se mostrou especialmente útil para entendermos como as ideias e as práticas da escolha vão variar pelo mundo, o grau de individualismo ou de coletivismo. Bom, entre as milhares de coisas que ela poderia eleger para pesquisar esse elemento da escolha, ela colocou esses dois como balizamentos para ela estudar. Vamos ver então por onde ela vai caminhar aqui. Ela diz: ao fazer uma escolha, você considera primeiro e antes de tudo o que você quer e o que vai ter, o que vai te fazer feliz, ou você considera o que é melhor para você e para as pessoas que estão à sua volta? Pergunta, ok? Quando você faz uma decisão. Ela fala, essa pergunta aparentemente simples está no âmago das maiores diferenças entre as culturas e os indivíduos, tanto dentro de nações quanto entre elas. Certamente a maioria das pessoas não seria tão egocêntrica para dizer que iria ignorar todos os outros, nem tão altruísta para dizer que iria ignorar completamente suas necessidades e desejos. Mas colocando de lado os extremos, ainda existe uma enorme gama de variação. Onde nos encontramos neste aspecto é em grande parte produto da nossa educação cultural e do roteiro que recebemos sobre como escolher. Quando fazemos escolhas, somos ensinados a focar primeiramente no eu ou no nós. Bom, ela segmentou dessa forma, ok? Lembre que na clínica, quando os senhores estiverem trabalhando esses elementos de escolha, eu isso ou nós aquilo, eu preciso tomar uma atitude, doutor, doutora, para minha família. O que nós vamos fazer? Então aqui é o nós. Outros vão dizer, eu preciso saber o que eu vou fazer com essa situação. Então mas são só essas opções. Outras vezes a pessoa pode dizer, vou entregar nas mãos de Deus, não vou me envolver mais com isso, não é mais assunto meu, é dele, não é meu, não é nosso, é dele. Outros não colocarão na mão de Deus, dirão, bom, não vou colocar na mão de Deus, nem na minha, nem na nossa, eu quero ver o que é que eles vão fazer com isso. Vamos esperar o movimento deles, seja lá quem for eles. Estão vendo? Tem muitas outras opções. Mas ela, até para compreendermos isso, a relação entre Oriente e Ocidente, ela colocou assim. E o argumento dela é bastante significativo. Aqueles entre nós criados em sociedades mais individualistas, como os Estados Unidos, foram ensinados a focar primeiro no eu ao fazer escolhas. E aí ela cita vários autores, vários pensadores, várias pesquisas que vão corroborar com essa constatação dela. Ela diz assim, ó, este individualismo moderno tem suas raízes no iluminismo do século XVII e XVIII, na Europa, o suficiente para receber uma diversidade de influências. Os trabalhos dos filósofos gregos, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles, a tentativa de Descartes de derivar todo o conhecimento da máxima penso, logo existo, o desafio da reforma protestante, a autoridade central da Igreja Católica, e os avanços científicos com as figuras de Galileu e Newton, que ofereceram formas de compreensão ao mundo, de compreender o mundo sem recorrer à religião, tudo isso levou a uma nova visão de mundo, que rejeitava as tradições que renegam a sociedade durante muito tempo. Que regeram a sociedade durante muito tempo, em favor do poder da razão. Cada pessoa tinha a habilidade de descobrir por si o que era certo e melhor para ela, ao invés de depender de fontes externas, como os reis e o clero. Os fundadores dos Estados Unidos foram fortemente influenciados pela filosofia iluminista, em particular pelos argumentos de John Locke sobre a existência dos direitos universais e, por sua vez, incorporaram essas ideias à Constituição dos Estados Unidos e à Declaração dos Direitos do Cidadão. Bom, aí ela cita o Adam Smith, que nós já estudamos, né, em outro curso lá, Filósofos da Filosofia Clínica. Lembram que ele preconizava que se você se interessa pelo seu bem-estar, se interessa em você fazer negócios, em vender e prosperar, todo mundo ganha com isso. Era basicamente a ideia dele, vocês lembram daquela aula. Bom, aí esse modo, lembram, né, da mão invisível que foi explicado naquela aula do Smith? Então ela coloca que todo esse modo que centralizou a escolha, a decisão no eu decido, eu controlo, eu escolho, essa coisa que formou os Estados Unidos, ela diz, esse modo de pensar se tornou tão arraigado que nós raramente paramos para considerar que possa não ser um ideal universalmente compartilhado, que talvez nós nem sempre queiramos fazer escolhas, ou que algumas pessoas preferem ter suas escolhas reguladas por outros. Mas, na verdade, o construto do individualismo é algo relativamente novo, que guia o modo de pensar de uma pequena porcentagem da população no mundo. Vamos agora nos voltar para a tradição igualmente rica do coletivismo e como ela impacta a noção de escolha das pessoas em grande parte do globo. Antes disso, eu quero conversar com os senhores. Considerem que o senhor é um terapeuta e vem uma pessoa imbuída desses fortes preceitos que ela acaba de descrever. Educado nos Estados Unidos, estudou em Harvard, e vem fazer clínica com os senhores. E tudo ele diz, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher, eu tenho que fazer. Lá pelas tantas, o terapeuta, dono de toda a sabedoria do mundo, diz a ele, por que só você? Por que não os outros? Você já notou como tudo é você? Tudo é você que decide, tudo é você que controla, tudo é você que escolhe. Onde estão os outros? Nossa, parece um discurso maravilhoso que vai para aquele livro de máximas. Por que isso? Há algum erro na pessoa ser assim? Ela deveria, por algum pressuposto ontológico, ela deveria distribuir, deixar que outros também decidissem? Se ela construiu o mundo dela assim, se isso não, de modo algum está no parâmetro da clínica, que aliás está vindo para outra direção, o que faz um terapeuta recuar e querer mexer em algo assim? deve haver uma razão e um fundamento. E claro, vamos esperar que isso seja assim, porque mexer nisso pura e simplesmente por achar que deve haver um caráter distributivo, qual seria o sentido? Da mesma forma, agora, quando ela descrever as sociedades coletivistas, nas quais muitas pessoas pensam o contrário. Nós precisamos votar tal coisa, nós precisamos considerar tal coisa, nós vamos construir, é o bem comum, etc. Vamos supor uma pessoa que diga isso, vá ao seu consultório, tudo ela diga, nós. E aí o terapeuta, dono do saber universal, questiona, e você onde fica nisso? Onde está a sua decisão? Onde está o eu quero, o eu vou fazer? Por que só nós? Quem somos nós? Onde está você, a pessoa? Outra pérola dos erros gravíssimos de clínica. O que fundamenta um tal pressuposto? Onde está o alicerce epistemológico de uma tal argumentação? A não ser que, claro, o terapeuta diga, bom, neste caso específico, sim, havia algo que indicava que a clínica precisava se conduzir por uma argumentação derivada que questionasse esse tema. Ah, bom, então, ok, temos uma fundamentação para isso. Mas por si só, sem um fundamento, o que qualificaria tal coisa? Vamos ver o que ela vai colocar aqui. Membros das sociedades coletivistas, incluindo o Japão, são ensinados a privilegiar o nós ao fazer uma escolha, e eles se percebem primeiramente em termos dos grupos aos quais pertencem, como a família, colegas de trabalho, aldeia ou nação. E aí ela vai citar pesquisas, de novo, o livro dela traz muitos textos de pesquisas, de estudos das universidades, de pesquisadores independentes, de institutos importantes pelo mundo. E ela coloca depois, o coletivismo tem sido, no mínimo, o modo de vida mais difundido ao longo da história. Vou repetir, o coletivismo tem sido, no mínimo, o modo de vida mais difundido ao longo da história. Ela começa lá de trás, as primeiras sociedades de caçadores, coletores, né, que eram sociedades coletivistas, como eles sobreviveram através disso. E então ela vai nos dizer, enquanto o valor do individualismo se consolidou principalmente no iluminismo, múltiplas manifestações do coletivismo emergiram no decorrer do tempo. Podemos ligar o primeiro diretamente à ênfase cultural no dever e no destino, que se desenvolveu gradualmente na Ásia, essencialmente independente do Ocidente, milhares de anos atrás, e que continua influente até hoje. Vai citar as religiões, hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, e vai longe nas citações dela. E aí ela fala que a segunda maior tendência do coletivismo emergiu no século XIX na Europa, de muitas formas, como uma resposta ao individualismo. Ela está se referindo a Marx, okay? A grande resposta a essa exacerbação individualista, a estruturação marxista. Surgiram muitas terapias, tanto enfocando esse elemento de Marx, pregando o coletivismo, quanto terapias enfocando o individualismo do outro lado do mar. Essas terapias já estavam defendendo a priori um modo de ser. Agora considerem os senhores que há pessoas que vivem numa coletividade, num coletivismo, num sistema coletivista, e ela vai citar um exemplo muito interessante aqui, lá do Muro de Berlim, que cai, e fizeram uma pesquisa 20 anos depois, o que descobriram? Que a maioria das pessoas preferia o coletivismo às benesses do capitalismo, já estavam tão habituadas. E alguns argumentos aqui são muito curiosos, porque eles fazem uma inversão completa desses vetores, você diz, puxa, mas que interessante. Há pessoas que vivem numa coletividade, mas elas pensam numa individualidade, ainda que a partir de uma coletividade. Então você diz, não, tudo bem que a gente viva numa coletividade, que a gente tenha unas forças para fazer um determinado propósito, mas cada um de nós, dentro disso, tem que seguir um caminho, tem que fazer suas escolhas. Olha que interessante. E há muitos elementos capitalistas que preconizam, não, cada um decide o que quer, mas dentro de uma coletividade. São sistemas que mesclam as coisas e às vezes de maneira que você diz, bom, estamos falando de quê? É de uma individualidade. E essa complexidade ainda vai mais longe quando você une um grupo de indivíduos, parece uma coletividade, mas esse corpo de 100, 500 indivíduos age como se fosse um indivíduo sozinho diante das outras coletividades. Então você diz, não, mas então isso é um individualismo? É uma coletividade? Erich Fromm foi um dos homens que falou isso. Que há pessoas, por exemplo, que se casam para viver solidão a dois. Não para partilhar, aumentar e viver uma coletividade. Se isolam e aqueles dois formam uma espécie de um indivíduo. Sozinho, sedento e amedrontado diante do mundo. Eles, aqui, poderíamos falar aqui de uma coletividade? Não temos bola de cristal. Somos filósofos. Trabalhamos na clínica. A maneira como podemos nos aproximar desses fenômenos é trabalhando com diligência, com afinco, na historicidade, na estrutura de pensamento, nas bases categoriais. E aos poucos vocês começaram a ver o que há e o que é possível fazer. Vamos adiante. Depois disso, eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam falar. Só um pouquinho. Retornando então para a segunda e última parte dos nossos trabalhos de hoje. Bom, agora ela vai entrar na questão dos relacionamentos. Casamento, por exemplo. E ela diz, por que os meus pais deixaram outros decidirem com quem eles passariam o resto de suas vidas? Talvez possamos encontrar uma resposta para isso usando os conceitos de individualismo e coletivismo. E aqui ela vai mostrar toda, é muito interessante a analogia que ela faz com o conto de fadas da Cinderela. Muito interessante, vale a pena ler essa analogia com uma menina que foi de fato uma princesa, a relação que ela faz. São muitas páginas e, portanto, toda essa parte nós não veremos. Lá adiante, depois de ilustrar profundamente esses elementos, ela diz, a ideia do casamento por amor, que é recente, viu gente? Essa ideia é bem recente. A ideia do casamento por amor caminhou lado a lado com o aumento do individualismo na sociedade ocidental. O próprio livro de oração comum foi um produto da reforma anglicana. Ele continha as orações para vários serviços religiosos comuns, incluindo a essência dos votos de casamento, escritos em inglês pela primeira vez, representando a quebra com a Igreja Católica em Roma e o advento do conceito radical de que o destino de uma pessoa e seu relacionamento com Deus poderia, de fato, ser determinado individualmente. A reforma anglicana é apenas uma das muitas vastas reviravoltas sociais que ocorreram na Europa nos séculos entre a primeira declaração do para ter-se e conservar-se até os dias de hoje. A consideração das necessidades familiares coletivistas foi se tornando cada vez menos compulsória com a urbanização e o crescimento da classe média. Ao invés de contar com o suporte dos parentes, as pessoas eram capazes de administrar suas próprias casas imediatamente após o casamento. A felicidade pessoal agora podia encontrar um lugar dentro do vínculo do casamento, e o amor não era mais contrário a ter um casamento bem-sucedido. De um lado, temos um modelo histórico de casamento arranjado para suprir os interesses coletivos, e de outro lado, temos a versão moderna, na qual duas pessoas devem se ligar para toda a vida, baseando-se em afeição mútua. Comparando os dois, deveríamos nos perguntar se um é melhor do que o outro? Por que as pessoas se casam hoje? Mesmo sabendo que os dados estatísticos mostram que uma cidade como Porto Alegre, de cada 10 pessoas que se casam, 7, 8 se divorciarão da classe média para cima. O que ainda leva a casar? Será que é o amor que ela está falando, o amor moderno? Ou é, chegou a hora de casar, eu quero ter um filho, eu quero ter uma família, eu não quero ficar sozinho, e também o amor ou outras coisas? Hábito, tradição, compromisso, etc. Mas há muitas coisas hoje, não é? Algumas pessoas, adotando isso que ela está colocando como coletividade, as escolhas, entre aspas, porque alguns vão dizer eu escolhi casar, mas pela historicidade dela, pela estrutura de pensamento dela, não houve escolha alguma. Já estava escrito, anunciado e muito bem muito bem constituído que ela se casaria sim, teria filhos sim, porque é da própria construção interna dela para isso. E se não tivesse, dá um jeito de organizar as coisas de uma maneira próxima. Outros não. E o interessante, entre as coisas interessantes que podem ocorrer aqui, observem, algumas pessoas elas constroem um discurso no sentido de uma coletividade, que elas querem muito ter uma família, isso e aquilo. No entanto, na estrutura de pensamento dela, a individualidade é de tal forma forte que, se fizerem essa coletividade chamada família, estarão sozinhas e isoladas lá dentro. E às vezes sem saber, e se perguntando como eu posso me sentir tão sozinho. Tenho filhos, tenho esposa, tenho marido, tenho cachorro, gato e papagaio, e muitos vizinhos e tudo. Como é que eu posso ser tão solitário e sozinho? Entre outras credenciais, pode estar essa que estamos estudando. Não que isso, que essa será a explicação para o fenômeno, mas pode ser uma das explicações para o fenômeno. Ok? Ela diz, é possível que os casamentos por amor comecem quentes e esfriem ao longo do tempo, enquanto os casamentos arranjados comecem frios e esquentem, ou pelo menos se tornem mornos. Isso faria sentido, não? E aí ela explica. Em uma união arranjada, duas pessoas são levadas a se ligar por valores e objetivos compartilhados, com a suposição de que eles aprenderão a gostar um do outro no decorrer do tempo, assim como laços se criam entre colegas de quarto, parceiros de negócios ou amigos próximos. Do contrário, o casamento por amor é baseado primariamente na afeição. Isso aqui eu esqueci de marcar. Marco agora. Na afeição, as pessoas frequentemente falam de uma química imediata que as atraiu a ficarem juntas, as faíscas que elas reconheceram como sinal de que elas eram feitas uma para a outra. Aí ela fala alguns parágrafos depois. As pesquisas e medidas diretas da atividade do cérebro mostram que, quando o casal atinge 20 anos juntos, 90% deles já perderam toda a paixão avassaladora que eles sentiam inicialmente. Então, por que não passar o controle para os membros da sua família, ou talvez seus amigos, e confiar neles para te guiarem ao parceiro certo, a não ser que você tenha sido criado em uma cultura na qual o casamento arranjado ainda é uma norma, isso provavelmente soa como uma loucura. Está aí um dos temas polêmicos para você depois pensar com calma, quando for rever talvez essa aula. As nossas experiências culturais influenciam não só como nos casamos, mas como fazemos escolhas em quase todas as áreas das nossas vidas. Vejam como ela centra o foco no tópico 1 da estrutura de pensamento, as questões do mundo, as macroestruturas, a sociedade, a cultura, a época. Em outras palavras, as bases categoriais. Desde o início, membros da sociedade individualista, ela prossegue, são ensinados a dar importância especial à escolha pessoal. Até um passeio ao supermercado se torna uma ocasião para ensinar lições sobre a escolha, especialmente nos Estados Unidos, onde as lojas oferecem rotineiramente centenas de opções. Assim que as crianças começam a falar, ou talvez assim que elas se tornem capazes de apontar, pergunta-se a ela, qual desses você quer? Um pai provavelmente vai diminuir o número de escolhas e explicar a diferença entre esse cereal e aquele, ou esse brinquedo e aquele, mas a criança vai ser encorajada a expressar uma preferência. Depois de um tempo, a criança vai se formar em fazer escolhas mais difíceis e, com a idade avançada de 4 anos, pode ser esperado dele que responda à intimidadora pergunta: o que você quer ser quando crescer? A partir disso, as crianças aprendem que devem ser capazes de descobrir o que elas gostam e o que não gostam, o que as fará felizes e o que não, porque a felicidade deles está em jogo, a opinião deles realmente importa e eles precisam descobrir como julgar os resultados de suas escolhas. Por contrastes, os membros das sociedades coletivas dão mais ênfase ao dever. Frequentemente dizem à criança, se você é boazinha, vai fazer o que seus pais estão te dizendo. E os pais não precisam dar explicações. Desde o que come até o que veste, dos brinquedos com os quais brinca até os que estuda, é o que você deve fazer, que é o mais importante. Deve. Enquanto cresce, ao invés de te perguntarem o que você quer, você pode ser questionado sobre como você vai atender às necessidades e desejos de seus pais, como os fará orgulhosos de você. A suposição é de que seus pais, os mais velhos em geral, vão te mostrar a forma correta de viver a sua vida para que você seja protegido de cometer um erro que possa te trazer consequências negativas. Existem escolhas certas e erradas, e seguindo os mais velhos, você vai aprender a escolher corretamente, até renunciar à escolha quando apropriado. Eis a nossa forma individualista, eis a forma coletivista. Claro que entre uma e outra há muitas mesclas, há muitas coisas no meio, não é? E há as propensões decisivas para um e para outro lado. Aqui no nosso caso, a gente estuda via estrutura da pessoa, não há um modo melhor, um modo pior, há os modos. Bem, essa parte aqui, ela usa gravuras, como essa aqui dos peixinhos, e ela pergunta onde você olha quando você vê uma gravura como essa dos peixinhos aqui. E ela mostra quem aprendeu o modo coletivista de ser para onde olha, quem olha o modo individualista para onde tende a olhar. Quer dizer, na opinião da autora, isso vai se esparramar para a maior parte das áreas. Não é algo localizado, não é algo que a pessoa tenha para ela, não é? Imagine então um rapaz que está se casando e diz para a moça, eu quero fazer você feliz. E ela, na estrutura de pensamento dela, foi toda educada, construída, e ela mesma se sente apta e inclinada ao coletivismo. Ela diz, enquanto ele fala isso, ela diz, mas quem disse que eu quero? Eu quero que nós sejamos felizes, não eu. Eu não importo. E aí quando ele dá flores para ela, ela distribui as flores para os filhos e para a família, e ele fica arrasado. disse, mas eu comprei para você. Essa é apenas uma das ilustrações entre trilhões de coisas possíveis que podem acontecer aqui nesses encontros e desencontros. Vamos um pouquinho além. Ela fala aqui sobre o efeito, o exemplo na Alemanha. 20 anos após a reunificação, Berlim ainda se assemelha em muitos aspectos a duas cidades divididas por uma barreira de ideias tão forte quanto o próprio muro. Em conversas com pessoas de Berlim Oriental, eu observei que ao invés de se sentirem gratas pelo número crescente de oportunidades, escolhas e opções que estão disponíveis no mercado, muitas ficam desconfiadas desse novo modo de vida, que cada vez mais percebem como injusto. Uma pesquisa de 2007 mostrou que 1 em cada 5 alemães gostaria de ver o muro reerguido. Notáveis 97% dos berlinenses orientais relataram estar insatisfeitos com a democracia alemã e mais de 90% acreditam que o socialismo é, em seus princípios, uma boa ideia que foi apenas mal implementada no passado. Esse anseio pela era comunista é tão difundido que existe uma palavra em alemão para representá-la, um composto de Or e Nostalgie. Como é possível que os berlinenses tenham se desvirtuado da comemoração entusiasmada de 89 para um desejo de retorno e construir um sistema por longo tempo quiseram destruir? Pois é, é apenas um dos elementos. Eu não sei se há pesquisas recentes sobre isso e o que elas estão dizendo. Bom, e aí ela coloca, uma escolha real requer que uma pessoa tenha habilidade para escolher uma opção e não ser impedida de escolher algo por forças externas. Viram o conceito que ela dá? Isso é uma escolha real que ela considera. Isso significa que um sistema que tenda demais a qualquer um destes extremos irá, quer dizer, o individualismo ou o coletivismo, irá limitar as oportunidades das pessoas. Além disso, estes dois extremos podem produzir problemas adicionais na prática, além do fato de que a falta de liberdade pode levar à privação, ao sofrimento e à morte daqueles que não dão conta de se sustentar, podendo também levar a uma plutocracia de fato. Bom, aí ela tenta aproximar esses mundos. Olhem como ela faz. É possível ter o melhor dos dois mundos de alguma medida, como, por exemplo, estabelecendo impostos para criar uma rede de segurança social, uma imposição relativamente pequena na liberdade, em troca de um benefício significativo da liberdade de muitas pessoas. Aqueles que vivem em países que outrora foram comunistas receberam a desafiadora tarefa de passar de uma sociedade situada em um extremo do espectro para outra, democrática e capitalista, que fica mais próxima do extremo oposto. Os exemplos que ela traz aqui são muito peculiares, sabe, de pessoas migrando de um lado para o outro. Olhem esses, eu vou citar apenas como ilustração um deles aqui, que eu assinalei. Nos Estados Unidos, nós tendemos a achar óbvio que quando um novo produto entra no mercado, ele será visto como outra opção. Aqui no Brasil, muitas vezes é assim também, não é? Se você chega no Zafari aqui, eles anunciam um novo cereal, você não vê, provavelmente, como uma imposição, vê? Mas uma opção ali, se você vai querer ou não, é outra coisa. Ela diz que, em grande parte, a mente ocidental está ensinada assim. Então ela fala, um novo sabor de refrigerante expande o nosso conjunto de escolhas, mas com a perspectiva de que essas opções adicionais não representem mais escolha, não é de se espantar que os cidadãos dos antigos países comunistas reajam a essa proliferação de tais escolhas com ceticismo, como um polonês, Thomas, comentou. Olha que interessante o comentário desse cidadão polonês quanto a isso, tá? Você chegar no mercado, olhem como ela mostrou primeiro um olhar ocidental individualista para isso, e agora ela vai mostrar esse olhar coletivista. Ela diz assim, ó, esse cidadão polonês diz: eu não preciso de 10 tipos de chicletes. Eu não quero dizer que não deveria ter escolha, mas eu acho que certas escolhas são um tanto artificiais. Na realidade, muitas escolhas são entre coisas que não são muito diferentes. Então, que escolha é essa, não é? Que escolha é essa? Que interessante, não? Quer dizer, é uma coisa. Você tem 20 tipos de automóveis, mas aí você vai escolher entre um. Ele disse, não, já está escolhido. Você já está imbuído de comprar um automóvel. Quer dizer, se é uma escolha, a escolha então foi anterior. E não agora. Agora é tudo do mesmo. Assim que é esse modo de pensamento que ela tenta nos ilustrar. Anastácia, uma professora de Kiev, falou que com a mudança para o capitalismo, olha o que ela falou, eu acho que perdemos o privilégio das oportunidades iguais. Com a mudança para o capitalismo, perdendo as oportunidades, privilégio das oportunidades, e porque todos tinham oportunidades iguais antes, eu tenho a impressão de que eu tinha mais escolhas da União Soviética do que eu tenho agora. Que coisa, não? Que frase vertiginosa. Vamos voltar a ela. Eu acho, com a mudança para o capitalismo, ela vivia lá na cortina de ferro, como nós elegemos. Nós que estávamos desse lado do cativeiro, dissemos que aqueles que estavam do outro lado do cativeiro viviam na cortina de ferro. Muito bem. Ela que vivia lá diz que acha que perdeu o privilégio das oportunidades com o fim do comunismo lá. Porque todos tinham oportunidades iguais lá. Eu tenho a impressão de que eu tinha mais escolhas na União Soviética do que eu tenho agora aqui. Sim, ela tinha casa, ela tinha comida, ela tinha as coisas dela e ela podia optar por outras coisas. Agora não. Agora ela tem que trabalhar duro e torcer por ter um emprego e bater o cartão e fazer tudo, senão ela não vê essas coisas. Que tal? Olha, se traduzirmos isso para o que houve aqui no Brasil recentemente, nós vamos ter muitas figurinhas aí para trocar. Bem, estamos nos aproximando do final da aula. Temos mais alguns itens aqui. As consequências dessas diferentes visões de mundo, escreveu a autora, podem ser vistas no fato de que as crenças sobre controle são fortemente relacionadas à ideologia política. Partidos políticos conservadores tipicamente favorecem as políticas econômicas de abertura de livre comércio, enquanto os liberais favorecem mais programas de governo e sociais. Ela vai colocar muitos e muitos dados. Bem, agora quero conversar com vocês. Como eu falei, depois vocês vão receber aqui a capa do livro, mostrar para os colegas que estão aqui em Porto Alegre. Aí está, ó, A Arte da Escolha. Esta é a obra que acabamos de ver. Tina Ingard. E, bem, vamos conversar com os colegas que estão em casa, nos acompanhando, e com vocês aqui. Olha, vamos agora para a filosofia clínica, diante de tudo que vocês viram. Então, imaginem um filósofo clínico que apenas considerasse a estrutura do pensamento de uma pessoa, negligenciando completamente a historicidade, as bases categoriais e tudo mais. Já imaginaram? Quando as decisões, as escolhas são oriundas de uma sociedade, de um fator coletivista, a pessoa acha que tudo isso é dela, ignora que as cartas já estão marcadas, que por pertencer a uma sociedade, muitas vezes a decisão não é dela. E aquilo que ela considera uma escolha nem é uma escolha, já foi tomado por outro lugar. Às vezes dilemas são fabricados por uma cultura. Dilemas, a pessoa não tem nada com isso. Ela está caminhando para outro lugar, está fazendo outras coisas e dilemas são colocados para ela. E ela acha que são coisas da vida dela. assume como responsabilidade dela, quando muitas vezes ela é corresponsável por estar vivenciando isso. Quer dizer, nós temos aqui inúmeros problemas técnicos. Quando se fala então no consultório, vamos trabalhar um dilema e uma escolha, olha, às vezes nem remotamente se trata disso. Às vezes o trabalho não deve, não precisa ser feito na estrutura de pensamento, mas lá nas bases categoriais. Querem um exemplo disso? Às vezes uma pessoa que utiliza drogas. Você trabalha na estrutura de pensamento dela e ela diz querer se livrar das drogas e tal, etc. Está acabando com a vida dela. Todo exercício em torno disso é infrutífero. Aí o terapeuta estuda a historicidade, a IP da pessoa. Chega a pessoa e diz: olha, você, a indicação filosófico-clínica é mudança de cidade. Você vai passar um tempo naquela colônia com trabalhos agrícolas e subitamente a pessoa começa a se modificar. E muito. Mudou a base categorial, mudou a estrutura de pensamento desta pessoa especificamente. Para uma outra, pode mandar para qualquer base categorial, às vezes a estrutura de pensamento já está desvinculada dessa relação causa e efeito com qualquer base categorial. Aí não adianta fazer esse tipo de coisas. Mas é um exemplo de como isso se estabelece. Por isso que o estudo da historicidade é importante, o estudo dos exames das categorias é importante, e então o estudo da estrutura de pensamento. Alguns terapeutas que conversam livremente com a pessoa no consultório, mexendo em questões sem essas considerações, acabam se enredando em armadilhas conceituais, aumentando sintomas, pulindo problemas, achando que estão chegando a qualquer lugar. Não estão indo geralmente para qualquer lugar. É importante os pressupostos, aprofundar os elementos de pesquisa com base em critérios e estudos, né, gente? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos na nossa aula de hoje. Só um pouquinho, por favor.